Tanto que nós temos algumas figurinhas aí no estado, não no Brasil, mas aqui no Paraná, que são já conhecidíssimos. Quando se fala em causas criminais, a gente já sabe até quem que vai ser chamado.
Quanto mais perigoso o negócio, mais é o fulano.
Você já sabe quem que vai ser chamado, porque é aquele que é escolhido. É,
exato. E sabe o que eu acho mais legal? Eu tenho amizade com todos esses bambambãs aí, assim, eu fico extremamente lisonjeado, porque são meus amigos pessoais, e de ligar, de conversar, de a gente fazer coisa, e eu vejo eles também na mídia, como nós somos do interior, tem uma outra visibilidade. Então, é uma visibilidade Cascavel e a região toda aqui. E aí, aquele que está na capital, ele acaba pegando situações que dão visibilidade na capital, mas também nacional, porque
ele
tem as...
popstar, né?
É, porque daí tem as emissoras que são de rede estadual, que acaba fazendo para as repetidoras, né, repetidoras locais, para nacional, e joga para a rede.
Exato, quando o assunto rende, realmente, por isso que eu estou dizendo, exatamente, ele vira ali, ele vira um popstar.
Exatamente, e essa situação não pode subir muito na cabeça do sujeito, né, que não daqui a pouco ele pega qualquer tipo de situação só para aparecer na televisão. Né? Às vezes, já perguntaram para ele, falaram, olha, são oportunidades, né? Vários crimes polêmicos de Cascavel, eu já fui contratado, né? Fui contratado, as pessoas vêm. E qual que é a minha experiência? Eu sempre falo, né? Você precisa fazer o melhor trabalho possível. Eu, quando trabalho, eu faço para Deus. Eu comentei isso com você. Antes de eu trabalhar para o meu cliente, eu trabalho para Deus. Eu tento fazer o melhor porque eu faço primeiro para Deus. E uma coisa que eu falei uma vez, como é que você sabe que o advogado está fazendo um bom trabalho? Quando você pergunta para um advogado assim, outro advogado, nós somos mais de 3 mil aqui em Cascavel. Se você fosse preso, supostamente... quem que você contrataria? Ali você vai saber se você realmente é bem visto pela própria classe, porque a classe da advocacia é complicada. Se o cara falar assim, olha, eu contrataria o fulano, e for você, pô, você pode ficar lisonjeado, porque as pessoas veem em você uma pessoa de segurança, de responsabilidade, principalmente. Eu falei isso numa reunião que eu tive com os colegas, falei assim, olha, você quer saber se você está fazendo um bom trabalho na sua advocacia? Pergunte se naquela área, se alguém precisasse, um outro advogado, quem que ele contrataria? Se ele falar que contrataria você e você está fazendo um bom trabalho. É ali você mede como que está o seu perfil ético. Por quê? E eu digo isso para você, Cris. Na área criminal, principalmente, é uma área muito mal vista do direito. Porque muitos dos profissionais, muitos, não estou falando são todos, eles visam o dinheiro, pegam o dinheiro do cliente. E muitas das vezes passa o cliente, a família para trás, some com o dinheiro, desaparece, não atende telefone. Tanto que aí tem aquela pejorativa, o advogado porta de cadeia, sabe?
Nossa, eu ia falar isso agora, pensei melhor, não vou perguntar porque posso...
Não, por quê? Porque existe, falou. Assim, aí tem pessoas que estão lá na porta da cadeia, mas são bons profissionais, sabe? E aí acaba ficando, mas tem aquele que utiliza-se dessa ferramenta para pegar o dinheiro das pessoas no momento de desespero e desaparece. Né? Então fica mal visto, mentiroso, né? O advogado que não é mentiroso, só defende ladrão, só defende bandido, só defende isso. E essa situação, como é que você desmonta uma situação dessa? Fazendo diferente. Como que você faz diferente? Primeiro, você tem que ter valores e o que você fala tem que ser o que você pratica. E o que é mais difícil na vida cristã? Né? O que é mais difícil? É falar que você é cristão? Não, é você viver o que você prega. Isso é mais difícil. Né? Falar que você lê a Bíblia é muito bonito, mas você vive o que você lê na Bíblia? Porque daí é a vida prática, né? Eu sempre falo, eu como cristão, eu tenho o cristianismo como um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu falo para os meus clientes, tive uma reunião essa semana, por vídeo, na penitenciária de Foz, que também isso foi, e eu estava conversando, e eu conversando com ele, falei, cara, eu vou fazer isso. Ah, mas não sei o que, eu falei, vocês têm que confiar. Alguma vez eu dei motivo para vocês desconfiar? Alguma vez eu menti? Não, realmente, nós confiamos. Essa relação de confiança se tabula através da verdade. Não inventar, não falar o que o cliente quer ouvir. Né? Muitas vezes o cara chega lá, ele quer ouvir que não vai dar nada, fica tranquilo que você vai ser solto, para o cara pegar o dinheiro. Isso não é uma advocacia responsável. Então, eu agradeço a oportunidade que você me dá de colocar uma experiência para que jovens advogados possam entender que o vale tudo pelo dinheiro e pela profissão não pode suplantar as suas convicções e principalmente seus valores. Agora, o que falta muito na nossa sociedade de hoje? Valores, respeito, que a gente quer que o outro mude, mas a gente não muda. Então eu olho para a Cris tem que fazer diferente, mas eu não faço. Eu exijo das pessoas aquilo que eu não faço. Eu lembro que teve uma história que gravou na minha mente, diz que uma mulher, o filho vivia comendo torrão de açúcar. E um dia ela falou assim, eu vou falar com Gandhi, né, lá na Índia, Mahatma Gandhi, eu vou falar com Gandhi sobre essa questão, porque ele só escuta Gandhi. Meu filho vai obedecer para ele parar de comer torrão de açúcar. E ele chegou lá, né? Eu tô falando Mahatma Gandhi porque eu tô colocando o nome. Chegou lá na Índia, ele falou assim, ó, você volta na semana que vem. A mulher colocou o problema. Aí a mulher voltou na outra semana e era longe, andava de a pé e tal. Ele voltou, ele falou assim, volta daqui 10 dias, daqui 2 semanas. e ela voltou. Quando ela voltou, falou, ó, Gandhi, ele continua comendo torrão de açúcar, fala para ele. Ele olhou para o menino e falou, pare de comer torrão de açúcar. E a mulher falou, mas só isso? Por que você não falou isso há um mês atrás? Ele falou, porque eu também comia torrão de açúcar. Então, como é que eu posso falar para você não fazer uma coisa se eu faço? Como é, eu tenho que primeiro viver aquilo que eu faço para dar de exemplo para você. Então, Cris, essa situação na advocacia, né, na criminal, na eleitoral, são valores que você tem que trabalhar. Eu, como cristão, tento fazer esses valores, como Gideão Internacional, que é aquele que distribui aquelas bíblias pequenas, né, que é uma missão que eu tenho há mais de 21 anos, um ministério que tem mais de 126 anos, de distribuir nas penitenciárias, nos hotéis, nas clínicas, nas forças armadas, nas penitenciárias, aquela bíblia pequena, quando você vai no hotel, abre lá a gaveta e tem um Novo Testamento, é dos Gideões Internacionais.
Eu ia te perguntar, inclusive, a gente indo também para o nosso final aqui, justamente isso, que além de advogado, cristão, você faz parte desse grupo de Gideões. Aliás, muito se foi criticado também isso no Brasil, que você chega lá, né, o Brasil é um país
laico,
não pode ter cruz e não pode nem ter nem Bíblia nos hotéis quando você chega. Então, sempre quando ele chega, vai abrir a gavetinha do Criado do Mundo,
lá,
você encontrava ali um Novo Testamento.
O Ministério tem 126 anos no mundo, só para você ter ideia. No Brasil, nós já distribuímos mais de 210 milhões de Novos Testamentos daquele pequenininho.
Aliás, obrigado pelo meu.
Claro. Me e no mundo, mais de 2 bilhões de Novos Testamentos. Então, é um ministério mundial, muito sério, com centenário, e a gente tem a oportunidade. Agora, como é que eu vou entregar uma Bíblia para você, um Novo Testamento, se eu não vivo aquilo que eu estou te entregando? Então, esse é um desafio. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço esse momento que a gente tem desse bate-papo sobre a questão do direito, né, sobre a questão do direito eleitoral, do direito criminal. Nós tínhamos coisas para falar sobre golpes daí de internet.
Vou deixar para a gente falar à tarde, coisa, né? Na nossa programação da tarde, já vou deixar convite para a semana que vem você voltar para a gente falar sobre isso, sobre esses golpes aí. Quero falar com você sobre o aumento de feminicídio, violência contra a mulher.
Inclusive, feminicídio, a gente até conversou esses dias aqui em Cascavel, uma mulher matou a outra mulher e foi acusada de feminicídio. Aí você fala, por quê? Porque a relação é uma mulher era casada com outra, essas relações agora que tem dessas relações homoafetivas, né? E matou, mas como? Se uma mulher matou, como é que ela vai ser? Não, mas agora pela qualificadora tem. Então, assuntos palpitantes, novos e interessantes.
Aliás, não só vou te convidar para voltar à tarde também, para um outro programa do CBN Entrevista, tem muita coisa para a gente falar.
Tem um assunto, eu estou sempre à disposição e obrigado pelo convite.
Eu agradeço muito, eu sempre tive essa curiosidade de conversar com um profissional da sua área, do seu gabarito, para tirar essa, até uma dúvida pessoal que eu tinha, né? Poxa, mas como é que você vai defender um ladrão, um estuprador, como é que você vai, né? Mas
as pessoas perguntam, tá, Cris?
Perguntam, né?
Como é que você consegue defender um vagabundo, um bandido, né? Aí até você fazer toda aquela coisa, preparar, e a pessoa, não, é realmente, você entendi.
Obrigada, Luciano.
Obrigado, Cris, obrigado aí a CBN pelo convite.
Eu que agradeço muito. Esse então foi o Luciano Catarinuc, ele que é advogado, participando com a gente aqui, nos dando a honra do nosso CBN Entrevista neste sábado.